nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Muito bem, estamos de volta com você aqui. Obrigado, Luan Teixeira, que faz aí um trabalho aí, colocando o Ricardo Santos. Puxa, tô aqui, olha lá, tô gordinho, hein? Boa tarde para você, Michele Gomes. Boa tarde, pastor João Paulo Gouveia. Começando mais um programa Nos Caminhos da Fé.
Muito bem, mais uma quinta-feira. Tá acabando a semana.
Acabando.
Tá vendo?
Chegando já na virada do mês, né?
Aí a gente começa a ver todos os amigos chegando perto, né? Porque vai ter assembleia, tá aí todo mundo na assembleia, a gente vê os amigos chegando. Muito bom tá aí, mais uma semana.
Boa tarde, Michele Gomes.
Boa tarde, Ricardo Santos, pastor, você que nos acompanha aqui. Quem tá ouvindo pelo nosso aplicativo ou pelo site, vai lá no status do nosso WhatsApp, já tem o link do episódio de hoje, com transmissão pelo canal do YouTube. Então, você pode clicar no link, se inscrever, já curtir, né, esse episódio e comentar, porque é um tema muito legal. Então, você é nosso convidado para participar. Mande a sua mensagem. Pode ser pelo chat lá no YouTube. Já tem uma turma que está fazendo amizade. Eles interagem entre eles lá também.
Debatem.
E também pelo nosso WhatsApp. Lembrando que é 11DDD aqui de São Paulo, 974-181-456. Você é o nosso convidado.
Só pra gente começar, eu entreguei o livro pro Aldair, que foi o sorteado. Ele
Exato.
Falou que vai mandar
Parabéns.
Mensagem hoje.
Legal. Será que ele tá acompanhando hoje?
Eu acho que sim. Ele falou, vou mandar mensagem então lá.
Eu
falei,
então eu vou ficar aguardando.
Legal. Pastor João Paulo Gouveia, nós estamos num tema maravilhoso, um tema tão importante hoje, mais uma vez, um tema profundo. E é o primeiro livro de Timóteo ainda, né?
Mas você ficou com uma duvidazinha lá, né? No outro. Você ficou meio confuso com o que
eu acho que, devido ao tempo, talvez não ficou, para mim, na minha opinião, não ficou um pouquinho tão claro.
Aquela questão do nome de Jesus no final
porque
da oração.
Me permita, assim, colocar o nome de Jesus. No Antigo Testamento é tudo, ou seja, o sacerdócio. O senhor mencionou a questão do sacerdócio, né, universal, todos nós. Mas, no meu entendimento, a importância que se dá em fazer a ação em nome de Jesus. Okay. E, é claro, não é aquela questão mágica, como o senhor mencionou. Mas só para ficar mais claro para o ouvinte, né, a questão da importância do nome de Jesus em relação a isso.
Só para a gente entender, Jesus é o nosso sumo sacerdote. É através dele que nós temos acesso a Deus. Agora o nosso acesso é direto por causa dele.
Sim.
Ok? Quando ele diz assim, então fazei tudo em nome de Jesus, a ideia de orar em nome de Jesus, é como se fosse o próprio Jesus.
Okay? Uma representação, uma sintonia no pensamento
Exatamente.
Dele. Né?
É em nome de Jesus,
Sim.
entendeu? Como se nós representássemos
um alinhamento.
Jesus. Não, nós somos o representante Sim. dele. Então, quando alguém vir a nossa ação, eles vão ver a ação de quem? Minha ou de Jesus?
De Jesus.
De Jesus. Uhum. Então, o presidente da República vai discursar na ONU. Quem está discursando na ONU? O presidente ou o país?
O país. Ele
claro,
representa o país.
Ele representa o país. Se ele manda um representante lá, este representante vai representar o país.
Exato.
O problema é que a gente entendeu de uma visão assim, até mística das coisas. A gente gosta disso porque eu brinquei que era a varinha de condão, né? A varinha do Harry Potter. A gente entendeu que se a gente usar essas palavras são mágicas. Que se a gente usar essas palavras em nome de Jesus no final, nossa, aquilo é que traz poder para a minha oração.
Sim.
Isso não é uma percepção
não
bíblica.
Não é uma regra rígida.
Não, isso não é uma percepção bíblica.
Uhum.
O que ele está dizendo é que tudo que você for fazer, tudo o que você for fazer ou falar, você vai fazer em nome dele, ou seja, como se fosse ele fazendo.
Isso, entendi.
É só isso, tá?
Sim.
Eu oro também, Ricardo, Sim. e termino a minha oração falando em nome de Jesus,
Sim.
ok? Mas luto para tirar de mim o hábito e o vício de que isso é que chancela algum tipo de poder, autoridade à minha oração. Em oração não tem nada a ver. Minha oração é uma conversa com Deus. Agora, imagina, eu vou conversar com você e eu falo, ó, Ricardo, como é bom estar aqui, Ricardo. Porque você, Ricardo, é tão legal, Ricardo. Porque, Ricardo, a gente fica, sabe, com essas vãs repetições. Lembra quando ele está falando de oração? Quem faz vãs repetições? São os pagãos, porque não tem relacionamento.
Sim, sim, mas aí nessa questão...
Os que têm relacionamento chamam
o
Abba Pai.
Então, mas não entra na questão da repetição em si. É pelo fato de... Eu entendi o que você mencionou. O senhor mencionou sobre... É mistificar, né? Mas eu digo assim, porque é bíblico, é rapidinho para falar isso, é bíblico o destaque que se dá a tudo ali em nome de Jesus, né? É isso que eu quero dizer.
Então, em nome de Jesus, como palavras, um conjunto de palavras que dão e chancelam um poder e uma autoridade à minha oração?
Não, ou a autoridade é vem dele. A autoridade vem dele
e eu sou representante dele, e agora eu tenho acesso com Deus, eu converso com Deus como se fosse ele mesmo conversando.
Mas o senhor concorda que é importante quando eu oro, pelo menos se eu tenho essa consciência, porque eu também oro sem vã repetição, eu oro também falando com Deus. Mas quando eu oro e termino, eu, Ricardo Santos, falando aqui, eu tenho esse hábito. Eu falo, olha, Senhor, muito obrigado, Pai, em nome do teu filho Jesus.
Amém. É isso também que eu quero dizer, oro, né? Tal. É. O que as pessoas não podem fazer é uma idolatria dessas palavras.
Entendi. Mistificar a palavra em si.
É, porque assim, se eu fizer uma oração e não terminar com em nome do Senhor Jesus,
se torna uma regra...
a oração ela não tem eficácia. Sim, quer dizer, Deus nem ouviu o que você falou. Não, é mentira isso. Isso
fora
não é
também
bíblico.
A coerência com a minha praxis, né? A minha vida, né? Ela
muito
tem
bem.
Que estar em alinhamento, em pensamento de Jesus, da autoridade
muito
de
bem.
Jesus.
Né? Jesus, ele está lá, ele vai lá no Getsemane, certo? As pessoas acham que Jesus chegando no Getsemane, lembra a oração que ele fala, passa de mim esse cálice, tudo bem? É, que o Jesus estava numa aflição e ele foi para lá porque ele estava em aflição lá no Getsemane. Não, o texto começa assim... Como era de costume.
Exato.
Aquilo era de costume de
Jesus.
Era
um hábito dele.
Ele não foi para lá porque o monte era um lugar místico. Era de costume dele se afastar para ter um contato com Deus, para orar com Deus.
Sim.
E você acha, então, que Jesus terminava em nome de Jesus?
Não, ali a oração é feita ao Pai.
A sua oração também é feita ao Pai.
Sim, sim, sim.
E ela inteira... Ela, calma.
Sim.
Ela inteira... Sem ansiedade. Ela inteira é em nome de Jesus. O nome de Jesus percorre a primeira e a última palavra e todas as intenções que as suas palavras queriam dizer. Não é colocar uma palavra ou um conjunto de palavras em nome de Jesus que vai fazer com que Jesus percorra toda a sua oração.
O que eu fiquei meio assim, pedindo essa clareza em relação a não se perder a autoridade do nome de Jesus... Naquela minha ação, porque embora eu seja um sacerdote no sacerdócio universal como igreja, o abençoador é o Pai, né?
Isso.
É o Pai. E eu também faço isso em nome de Jesus.
Muito
né?
bem. É. Fazer em nome de Jesus é diferente de usar palavrinhas mágicas.
Sim, sim. Entendi.
Só isso.
Eu entendi o que você quis dizer.
Entendeu? Não se desmerece o nome de Jesus pondo ou não essas palavras no final da minha oração. Entendeu? Não tá. Por quê? Porque não é isso, não é místico, não é... Apesar de existir um certo misticismo, uma crendice, alguma coisa assim, o que precisa ficar em alerta, e essa era a minha crítica no episódio anterior, de que a gente não pode entender que se não houver aquelas palavrinhas no final, a oração fica inválida.
Você quis dizer a liturgia metódica, rígida... A oração é o falar com Deus, né? Mas não se perca a
quando
autoridade.
Quando você vai falar com Deus, você fala em nome de Jesus?
Sim.
Não as palavras.
A minha vida, eu
quando
procuro
você
fazer tudo
conversa
em nome
com
de Jesus.
Ele, você diz, pai, e aí, ó, tá mal o negócio aqui, puxa o trânsito, tá aí, vou chegar atrasado, dá pro senhor abrir o caminho? Você tá falando em nome de Jesus?
Não,
a sua intenção
não,
é em nome
aí no meu
de
caso,
Jesus?
Eu estou apresentando uma situação ao pai, é minha.
Peraí.
Não, então, mas então, não, vamos entender direitinho. Se eu estou fazendo uma oração... E a minha oração não é uma oração rígida, eu procuro não ser repetitivo, eu procuro falar com Deus, assim como estou conversando com você. Eu termino sempre com gratidão e colocando, menciono o nome de Jesus. Né? Então, mas é isso.
Você menciona o nome de Jesus no final ou a oração é feita em nome?
Isso.
Se a oração é feita em nome, eu não preciso nem dizer ela no final, que é em nome. Porque ele conhece o seu coração.
Sim.
Ele sabe que você está acessando a presença dele em nome de Jesus.
Vamos seguir adiante.
Você entendeu?
É, então, mas eu acho que é importante também verbalizar isso, entendeu? Verbalizar.
Tudo
eu faço
bem.
Oração.
Eu também verbalizo.
É, eu sim.
Eu também verbalizo. Uhum. Você entendeu? Mas isso não invalida ou valida
não,
a sua
sim,
oração.
Entendi. Entendi. Tá?
É mais nessa situação. Hoje é Timóteo, né, Michele? Virou um embate se vale ou não.
Mas
é quase um debate.
Você lembra que a gente começou fazendo isso? Você lembra que a gente começou fazendo a proposta do Nos Caminhos da Fé desse jeito? Com o André Castilho?
Então, mas eu acho que assim, esse é o grande negócio.
Foi?
Vamos bater papo.
Foi?
Esse que é o negócio. Hoje é 1 Timóteo, né? Ainda.
Exato.
E a gente vai lá para o capítulo 6 agora.
É capítulo 6.
Né? E esse tema.
É,
vamos lembrar uma coisa que é interessante. A gente estava falando aqui sobre apostasia no último,
foi.
Né? E a gente falando do ensino de falsos mestres.
Exato.
Que se a gente der ouvido aos falsos mestres, é muito possível que a gente vá se desviar do entendimento que a gente tem do Cristo,
sim.
Ok?
Sim.
Isso também entra esses elementos de que a gente ficou dando ouvidos a fábulas, a misticismos, a crendices, a um monte de coisa. Isso se torna um hábito e esse hábito é pernicioso. E isso faz com que você se desvie da sã doutrina.
E o brasileiro em si tem tudo isso na cultura também.
Todos nós.
Sim.
A gente está... Primeira parte da nossa palavra aqui é exatamente essa.
É.
E como é difícil. Você está até suando.
Não, é suar já normal.
Você está até suando.
Não,
mas a grande questão é essa, que é muito difícil tirar isso. Então,
sim.
Quando você fala assim, filho, não é dizer... Calma,
sim.
Não é dizer esse negócio no final que vai validar ou não, ou tirar o crédito do negócio, ou Deus não ouviu. Ou não... É difícil a gente tirar isso, porque a gente ficou durante quantos anos fazendo isso? A vida toda, você entendeu? E eu não estou dizendo, não ore com as palavras no final, não estou dizendo isso, estou dizendo, cuidado. E é isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, ó. Cuidado. Porque essas coisas podem fazer com que você desvie a sua atenção da sã doutrina, desvie a sua atenção e a sua fé do que realmente importa. E se você desviar, o que é pecado mesmo?
Desvio, errar o alvo.
Ah, errar o alvo?
Sim.
Se você desviar um milímetro aqui na origem, você vai errar o alvo lá. Lá na frente, quando as coisas chegarem... A gente vai errar o alvo. Por quê? Porque se desvia o caminho. Você devia ir para lá, mas como você desviou um pouquinho aqui, ó, você vai indo assim. Ó. Você devia ter ido para lá, mas você desviou o caminho. Percebe? Essa relação é muito forte aqui. E o ensino que ele vai dar agora, a gente vai ver pela admoestação que ele dá para ele no versículo 11.
Qual é o capítulo, pastor João?
Capítulo 6.
6.
Olha o versículo 11. Tá? Ele começa assim, mas tu... Ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância e a mansidão. Correto?
Repete para mim o capítulo
11.
6 de 1 Timóteo?
1 Timóteo 6, 11.
Ah, peraí, agora
tava
vai.
Em segunda.
Tá, não, estava no primeiro.
Vai lá. Entendeu aí o 6:11?
Sim.
Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Ok?
Sim.
O que ele quer dizer com isso?
É, para ele... Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, para ele seguir o modelo de Cristo, né?
Beleza. Eu acho que ali fica implícito. Quando ele fala foge, porque ele sabe do quanto que isso... É realmente perigoso para o nosso coração
isso,
conhecendo...
O pecado.
Tem que repetir aqui. Deixa eu pegar
isso o quê? O problema é o isso o quê? Ele está falando, foge disso.
A cobiça.
Disso.
A cobiça em si.
Então a gente só pode entender esse texto.
Sim.
Lembra do negócio
Porque
do
versículo anterior. Não, é que
exatamente
estava pensando nisso.
O texto anterior.
Sim, sim.
O texto anterior começa no capítulo 3.
Sim.
Entendeu?
Uhum.
Ele está dando uma orientação. Você não, Timóteo, você faz diferente.
Sim.
Começa no capítulo 3. Olha só como é o versículo 3 no capítulo 6.
Vamos lá.
Se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante.
Soberbo.
E não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. Dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputas de homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro.
Olha só o que, que ele está falando aí, é forte isso. Ele está dizendo que existe, então, um grupo de pessoas que ele já vem dizendo lá de trás,
sim,
que tem ensinado uma doutrina que não é a doutrina real, a doutrina de Deus. Correto?
Sim.
Está falando de homens que têm um caráter duvidoso, esse caráter dos falsos profetas.
Sim.
E ele começa nesse primeiro versículo a dizer quais são os elementos que constituem o caráter de um falso profeta. O primeiro deles é, eles ensinam uma doutrina que não é a de Deus.
Uhum.
Uma doutrina que não é a do Cristo. Eles não ensinam uma doutrina verdadeira, porque ele diz, se alguém ensina alguma outra doutrina, percebe?
Sim.
Parece que, na verdade, como a gente está agora num movimento derretido da sociedade, da moral, do caráter, das verdades, de que as verdades não são absolutas.
A verdade absoluta, né?
O pensamento bíblico não. Existe uma verdade que é absoluta. E quem prega o contrário dessa verdade, dessa doutrina,
é herege.
Ele é um falso profeta.
Falso profeta.
Então, a primeira característica desses falsos profetas que estão cercando a igreja, e a gente vê vários deles por aí, né, até denominados em igrejas, a primeira coisa é que eles não pregam a doutrina sã de Deus. Eles não pregam isso. Né? Eles discordam das sãs palavras do Senhor. Eles pregam uma doutrina que não é a de Deus, eles discordam da doutrina real de Deus, e mais, a doutrina que eles pregam não está de acordo com a piedade. Puxa, e aqui piedade é engraçado, porque...
É abrangente essa palavra?
É muito abrangente. Na verdade, a gente acha que piedade é só questão de alguém que exerce um coração amoroso, piedoso, caridoso, empático. Mas essa palavra, ela é muito similar, e alguns estudiosos vão dizer isso, ela é usada também com o evangelho, que é a doutrina baseada no evangelho. Que o que ele está dizendo aqui é, eles discordam da doutrina que é baseada no evangelho do Cristo. Eles inventaram a própria doutrina deles.
Pseudo-evangelho, né?
Exato.
Aparece também, né?
Então, você vai ver mais para frente, vai aparecer de novo essa palavra piedade, e aí a gente vai ver como essa coisa acontece. Qual a segunda característica, ou a segundo item do caráter de um falso profeta? O versículo 4 vai dizer, ele é arrogante.
Arrogante.
Ele é arrogante. Você entendeu? E não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca da palavra. Percebe?
Uhum.
Quase, a gente passou raspando hoje logo no começo, né? Ficamos aqui discutindo sobre
palavra. Mas aí não, isso aí não, faz não. Parte de uma dialética
é só uma piada,
saudável.
Só pra lembrar.
Por quê? Imagina que numa escola dominical,
é
né?
No nosso caso é terminar.
Exato, mas na escola dominical, se você tem essa dúvida e não ficou claro, é importante a gente abrir espaço e tirar essa dúvida.
É só
né?
Para fazer a coisa. É. A gente não
ainda
discordou.
Ainda mais pela questão da audiência dos ouvintes.
A gente não discordou.
Não,
o problema é quando se discorda e fica em discussões intermináveis, que não vão levar nada a lugar nenhum, percebe? Não vão levar as coisas a lugar nenhum.
Sim.
Mas eles fazem isso de propósito. Por quê? Porque são arrogantes.
Sim.
Você vê na internet os embates que tem na internet, as pessoas falando mal umas das outras, discutindo doutrina e entrando. Eu estava aqui, a Gabriela estava aqui também ontem no Pipoca de Graça, e a gente veio conversando no carro que ela viu um post de alguém na internet e os comentários que tinham na internet é que os cristãos morram. Devia arrancar a cabeça deles, devia botar fogo neles. E ela ficou horrorizada com aquilo, você entendeu? Sim. E ela falou, pai, eu fiquei com medo, aquele negócio todo. Eu falei, filha, isso vai piorar, entendeu? Por quê? Porque as pessoas querem isso. Qual é o motivo dos arrogantes fazerem isso? Olha o que acontece. As questões e discórdias acerca das palavras, dessas coisas nascem o quê?
Nascem
invejas,
invejas,
brigas,
sim,
calúnias,
blasfêmias,
suspeitas maliciosas, disputas de homens de entendimento corrompido, privados da verdade, sim, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. Ok?
Aí entra já mais um componente que não apareceu claramente.
Agora aqui, né? Vai aparecer um componente que é interessante. Esse negócio da piedade que é fonte de lucro, lembra que a gente já falou da piedade lá em cima?
Sim.
O que, que a gente falou da piedade? Piedade é similar a?
O evangelho.
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 Uhum. Oxa, agora ele está falando de um negócio legal aqui. Uhum. Porque ele está dizendo que esses homens que pregam uma outra doutrina, eles têm um entendimento corrompido, são privados da verdade. E eles confundem que o evangelho é fonte de lucro. Opa, está falando para a liderança.
Sim.
Agora, pode ser usada as palavras dele aqui para as pessoas comuns? Claro que sim. Mas ele está focado na liderança porque ele está mandando uma carta para quem?
Para o Timóteo, um líder.
O Timóteo é o líder das igrejas, sim, em Éfeso. Uhum, percebe? Sim. E ele está falando assim, cuidado, cuidado. Entendeu? Porque ele, sim, vai falar, tu porém, lembra?
Sim. Sim.
Esses caras que estão pregando uma doutrina que não é a doutrina verdadeira, que não é a doutrina de Deus. Exato. Esses caras têm um entendimento corrompido, são privados da verdade. E eles acreditam que o evangelho é fonte de lucro. Quantas igrejas a gente tem visto, denominações a gente tem visto, pastores a gente tem visto que entendem que o cristianismo é uma boa fonte de renda. Dá pra lavar dinheiro do tráfico na igreja, dá pra lavar dinheiro da bandidagem, dá pra fazer esquema com um monte. Quantos pastores a gente tem visto presos?
Exato.
Quantos? E isso denigrindo a imagem de Deus e denigrindo a imagem do Cristo, colocando o Cristo, expondo o Cristo à vergonha, entendeu? Como se esses homens fossem representantes de Deus. E ele está exatamente denunciando isso e falando assim, esses caras, eles têm o caráter corrompido, eles estão privados da verdade e eles acham que a pregação do evangelho, que o evangelho, que a piedade, que o andar com os outros, que a pregação da verdade é uma maneira deles obterem lucro. Por quê? Porque eles são gananciosos. E agora ele vai entrar nisso.
O evangelho é do Senhor Jesus Cristo.
Uhum.
Gênesis 3:6.
Uhum.
A mulher cobiça aquilo que não era para ser dela. A cobiça começa ali, já no que desejo, quero, aquilo que não é meu. Esses líderes que hoje caem nessa tentação é porque eles querem usar o evangelho que não é deles para seu próprio lucro, né? A cobiça. Né?
Tem que perceber que esse desejo, né, que algumas vezes aparece como concupiscência.
Palavra difícil.
Falar, concupiscência.
E confusa, né? Muitas vezes fica...
É desejo.
Desejo, né?
Esses desejos, eles são extremamente humanos.
Sim.
Entendeu? A gente deseja as coisas. Percebe?
Sim.
E nisso, o diabo encontra caminho e essas pessoas de mente entorpecida, gente que usa o evangelho para se promover e para enriquecer, eles vão usar exatamente este que é um fator de plena humanidade, que é desejo.
Uhum.
Ele vai usar isso para fazer você cair. É esse lugar aí que está o negócio. O diabo usa exatamente isso.
Eu estava pesquisando a palavra cobiça no latim, qual o significado, e ela tem a ver com o cupido, cupiditas. E o cupido, simbolicamente, sim, na cultura grega romana, é um personagem que ele atira uma flechinha lá para desejar, para a pessoa desejar. Exatamente. É. Interessante isso, né?
É. E
mexer
aí,
com esse sentimento da gente.
E aí veja, ele está dizendo que esses homens... eles usam o evangelho em favor próprio para se enriquecer, porque eles cobiçam. Você entendeu? E eles promovem, porque tudo que aparece a partir disso é inveja, briga, calúnia, suspeita maliciosa, disputa. Por causa da cobiça, quantos filhos brigam por causa de herança?
Exato.
Quantos maridos matam esposas e quantas esposas matam maridos?
Triste.
Entendeu? Quantos filhos matam pais?
Exato, patrícia. Entendeu?
Quantas brigas acontecem em empresas que demitem gente, de gente que entra na empresa para roubar, para saquear. Você entendeu? Governo, quantos deputados, vereadores, quantos políticos, por causa da cobiça, entram nisso? Quanto tráfico de droga, quantas pessoas são destruídas por causa do tráfico de droga, por causa de cobiça? Por causa de ganância.
Interessante que ela gera todos, vários tipos de pecados, né? Ela gera o adultério, gera o homicídio.
Sim.
Né?
É. Mas enfim, a gente vai ficar surpreendente com as palavras de Paulo ainda. Presta atenção só, ele diz assim: de fato, a piedade, ou o evangelho, ou esse sentimento acompanhada de satisfação é realmente grande, fonte de grande lucro. Ele está dizendo que quando o evangelho é acompanhado de satisfação, lembra de Gênesis, ou Mateus, no capítulo 6, ele falando sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas vão ser acompanhadas. Está buscando satisfação no Senhor, de confiança no Senhor, de que Ele vai suprir todas as coisas.
Sim.
E quando a gente alcança esse entendimento de que se eu tenho o que comer e o que beber, que essa é a fala de Jesus em Mateus, no capítulo 6, que Paulo está trazendo à tona aqui. Isso é o suficiente, isso vai trazer paz. Eu não vou ter um coração ansioso, eu não vou estar, você entendeu?
Sim.
Em briga com as pessoas que estão ao redor de mim. A vida toda entra num sistema de paz e de tranquilidade, de equilíbrio muito agudo quando eu estou satisfeito.
Sim.
Ou seja, ser satisfeito com o evangelho, ser satisfeito com a vida de Deus, com a verdade de Deus, é realmente fonte de lucro. Eu fico equilibrado, eu tenho tranquilidade, não preciso de dinheiro. Não é dinheiro.
É a satisfação, a plenitude, né?
Você completamente vive em paz,
né?
Plena.
O contentamento também,
contentamento.
Né?
Então, esse contentamento que traz alegria, que traz paz, que traz tranquilidade.
Paz.
Você já sentiu assim? Né?
Sim.
A gente já sentiu.
Sim, sim.
Muitas vezes a gente perde esse contato e a gente fica desesperado pelas coisas.
Na situação de imaturidade, quando a gente vai amadurecendo nessa caminhada, quando era mais imaturo, em certa situação de dificuldade e peso, não tinha um coração grato naquele momento. Depois eu aprendi que eu ainda vivo aquela situação de dificuldade, mas com um coração grato e reconhecendo que Cristo está no controle, eu fico em paz. Isso. Me sinto plenamente em paz.
Exatamente. É. Esse é o ponto todo que ele está chamando a atenção de Timóteo aqui. Primeiro, ele está explicando por que que ele vai chamar a atenção de Timóteo. Ele está falando, não, esses caras fazem assim.
Sim.
É isso que eles fazem. Eles estão promovendo esse tipo de coisa. Você entendeu? É, porque nada trouxemos...
Repete o versículo pra gente, pastor.
É o versículo 7 do capítulo 6. E ele diz assim, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Qual que é a lógica desse negócio todo?
É.
Tem lógica. A gente nasceu pelado, vai pelado para lá também. Tem uns caras que falam assim, vai ficar a roupa, vai todo mundo peladão, para esse. Né? Mas ele está dizendo assim, eu não trouxe nada para cá e eu também não vou levar nada para lá. Quando a gente entende esse segredo, esse é o segredo da vida. Viver contente, viver satisfeito. Você entendeu? É, entender que eu sempre terei todas as ferramentas para passar pelos processos da minha própria vida. A caminhada minha, a jornada minha, eu sempre terei tudo de Deus para passar isso contentemente, plenamente, plenamente satisfeito. Percebe?
Sim.
Por isso devemos estar satisfeitos. É assim que ele termina o versículo 8. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Poxa, lembra que Jesus está falando isso em Mateus, no capítulo 6?
Sim.
Paulo está trazendo isso à tona, esse tipo de ensinamento. Fica satisfeito. Não fica tentando cobiçar além daquilo, porque isso só vai trazer dor de cabeça para você.
Agora ele coloca aqui, mas os que querem ser ricos caem em tentação. Não está querendo dizer que é pecado a pessoa ser rica,
não.
Mas que isso venha... E porque a gente conhece, você conhece também muitas pessoas ricas de muito dinheiro, eu conheço, que você conversando com ela, você sabe que ela... Olha, eu estou contente com o meu dia a dia aqui. A riqueza é uma consequência que vem na vida dele, né?
Então, o que você vai perceber uma coisa que Paulo vai dizer, que é uma coisa surpreendente para todo mundo. As pessoas acham que dinheiro é ruim. Não.
É o amor ao dinheiro.
Ah.
A cobiça.
Ele não está criticando o dinheiro.
É.
Ele está criticando os que cobiçam
cobiça
e buscam isso mais do que qualquer coisa.
Uhum.
O que ele está criticando é a idolatria que se tem. Essa idolatria que é causada por causa da cobiça e da ambição.
Uhum.
Entendeu? Ambicionar é bom. Você chegar e falar assim, poxa, eu queria ter um carro melhor.
Almejar.
Queria ter uma casa melhor. Queria viajar. Você entendeu? Sim. Queria dar uma educação melhor para o meu filho. Queria fazer tal coisa. Muito legal. Eu queria não comer ovo todo dia, mas eu podia comer uma carninha.
É saudável
de vez
até.
Em quando, percebeu? Uhum. Não, mas é que toma.
Não, assim, tô brincando agora.
Né? Só comer ovo, né?
Hoje eu já comi 4 de manhã.
Ovo é bom, né? Proteína, bastante proteína. É. Mas perceba, ele está dizendo que isso tudo bem, é legal, é lícito. Mas que você não extrapole os limites desse negócio. De que a gente começa a ficar insatisfeito com aquilo Deus, com o que Deus está dando para a gente.
Exato.
No fundo, no fundo, isso é falta de fé. No fundo, no fundo, isso é não reconhecer que Deus tem todo o poder e todo o controle para te sustentar.
Exato.
O que ele está dizendo é que essas pessoas estão afastadas de Deus. Então ele vai dizer aqui, mas os que querem ficar ricos... cai em tentação, a ideia de quem está se entregando cobiçosamente,
uhum.
como ele está falando no texto anterior.
A concupiscência apareceu
claro,
aí,
o cara, ele quer tanto, ele, dinheiro, 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 uhum. dinheiro, que a hora que vem uma proposta de propina, o cara pega.
Exato.
Aí ele abre mão do caráter, ele abre mão da moral, ele abre mão da dignidade, ele abre mão da fé, tudo pelo dinheiro, porque ele ama o dinheiro.
Sim.
Ele ama a riqueza e ele vive caindo em armadilha. E muitos desses desejos loucos e nocivos afundam os homens na ruína e na desgraça. Percebe? E realmente isso acontece. Mas olha só o versículo 10, para a gente ir para a virada. Porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro.
É o amor, a cobiça.
É o amor ao dinheiro. É a cobiça pela riqueza. Isso é a raiz de todos os males, como você falou. Nossa, isso aí... muitas coisas acontecem, muitos pecados são despertados por causa disso. Óbvio, é isso que ele está falando. Que como a gente não está satisfeito com o que Deus dá para a gente, como se ele não tivesse poder para dar para a gente o que a gente precisa.
Exato.
Como se ele não entendesse a coisa. Não, Deus, o senhor não sabe
tô
o que eu preciso. Você não sabe o que eu preciso. Eu sei o que eu preciso. Entendeu? Eu não preciso de um livro, eu preciso de 20 livros. Mas eu só vou te dar um livro. Não, mas o senhor não sabe. Então, deixa, fica de lado aí, Deus, que eu vou lá conquistar meus 20 livros. Porque eu quero 20 livros.
Sim.
Não, eu quero te dar um Uno 1096. Eu falo, não, Deus, você não entendeu, eu quero um Camaro.
Uhum.
Você entendeu?
Sim.
E ele fala, não, mas eu não vou te dar um Camaro. Você não precisa de um Camaro. Eu vou te dar um Fiat Uno 96. E eu lá insatisfeito, falando, mas eu quero um Camaro. Você entende?
Sim.
Quando eu estou satisfeito com aquilo, que eu sei que Deus está no controle, e se Ele está me dando aquilo, eu estou plenamente satisfeito com o que
Até
Ele tem
me dado. Até porque você não vai ter condições de pagar o IPVA do Camaro, né? Não é isso?
Entendeu?
Ele sabe, ele te deu...
Ah, agora você entrou no ponto do capítulo
9,
no versículo 9.
Uhum.
Esse é o ponto do versículo 9. Talvez eu consiga comprar um Camaro.
Sim.
Mas ele é fonte de armadilha para mim. Por
Exato.
Quê? Eu não vou conseguir pagar. Se ele quebrar, eu não consigo levar ele para consertar.
É?
Porque eu fiz uma prestação de R$3.500, entendeu? E eu ganho 5. Se ele quebrar, eu não consigo nem consertar ele. É uma armadilha.
Vai criar uma disputa com a esposa.
A cobiça faz essa armadilha. Vai chegar o IPVA, que é o triplo do valor do meu Uno.
Uhum.
Você entendeu? E eu não vou conseguir pagar.
Sim.
Essas armadilhas que as pessoas que cobiçam vão entrando, isso é loucura.
Uhum.
Isso é loucura. Percebe?
Michele Gomes, só aqui nos olhos.
Por
Michele.
Isso que o finalzinho do versículo 10 eles se torturam com muitas dores.
Que
porque
lições.
Eles caem nessas armadilhas o tempo todo.
Nossa, que aulão.
Incrível esse estudo. Bom. Você é o nosso convidado para participar. Eu já estou recebendo aqui mensagens tanto no WhatsApp, estou acompanhando também lá no chat do YouTube. Continue mandando aí as suas impressões sobre esse estudo, muita gente comentando. E na volta eu já faço uma leitura aqui rápida, agradecendo a participação do Wellington, do Aldair, que está assistindo. Que legal, Aldair, está com a gente. A Terezinha, a querida Lara, quem mais? Marilene Novello, lá na Itália, diz que é boa noite. A Neide Ribeiro, de Nova Russas, no Ceará, é isso?
Isso, Nova Russas, Ceará.
Muito bem. Legal. Querida Mariana Velasco também, Oswaldo Fuzetti, a Roberta de Montevidéu, do Norte, isso lá em mesmo. Goiás também, a Elis, tanto no WhatsApp quanto no chat. A Elis é a Zan Souza, que sempre participa. Daí ela falou, legal. Sou eu, Michele. Então, olha, que bom, sempre participando. Paulo também, de Nepomuceno, Minas Gerais. E a querida Eusinete Coutinho, de São Luís do Maranhão. Ah, esqueci da Mônica. Um beijão para a Mônica de Guarulhos, que está sempre na sintonia. Daqui a pouco eu leio algumas mensagens.
E que aulão, hein? Sobre cobiça, quantas coisas estamos aprendendo e já já tem mais. A gente volta em instantes.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
E voltando com você, olha, esse livro é excelente, hein? A Michele mostrou aí também, só repetindo aqui rapidinho, ao amado Timóteo, agradecendo a editora Fiel, ao querido Marcílio, a toda a equipe. É um livro maravilhoso, né, Michele?
Exatamente, a indicação, né, de livro dessa série sobre as cartas de Paulo a Timóteo. E eu quero ler algumas mensagens muito carinhosas que recebemos dos nossos ouvintes. O Gerlan, lá de Itajaí, Santa Catarina, colocou... Ótima tarde para vocês, um forte abraço e obrigado por esse momento maravilhoso. Obrigada, a gente que agradece, não é mesmo, pastor? Ter a participação de vocês faz toda a diferença. E o Aldair comentou o seguinte, que momento gostoso do nosso dia poder acompanhar vocês. Muitíssimo obrigado pelo livro. Obrigada, Aldair. O Francisco de São Paulo também está por aqui. Ensinamento tremendo. Deus abençoe vocês. Juntos, meu irmão, aprendendo, né? Toda terça e quinta é bom demais. O Newton aqui de São Paulo tá com a gente, colocou presente, mãozinha levantada. Muito bem, Newton, hoje não leva falta, não. A Mariana também comentando, né? Aqui sobre o tema, aquilo que não tenho não precisa desejar. Quando vem aflições por questões passageiras... Em mim, né, falo para o Senhor sabe, conhece tudo, vou descansar. É tão maravilhoso esperar no Senhor. É isso mesmo.
É que é difícil demais, né, esperar.
Muito difícil.
É difícil esperar.
A gente é ansioso.
É, e é difícil a gente equilibrar, né, os nossos desejos com os desejos de Deus, né. Com o que ele espera. Ele se satisfaz em satisfazer os desejos do nosso coração.
Sim.
A Bíblia diz isso.
Deus, ele se alegra com isso.
Ele se alegra com isso, entendeu? Ele tem satisfação em te mimar, vamos dizer assim. Uhum. Se a gente pudesse usar essa palavra. Né? Ele gosta de fazer carinho na gente, entendeu? Ele é um pai amoroso. Imagina, se eu, que sou mau, sei dar... pão para os meus filhos e não pedra.
Uhum.
Imagina Deus amoroso como ele é, se ele não é capaz de te dar tudo o que você precisa.
Com certeza.
Você entendeu? Agora, essa coisa de coadunar, né? De equilibrar os nossos desejos com a vontade plena de Deus é que talvez seja a coisa mais difícil.
O equilíbrio, essa palavra equilíbrio aparece várias vezes na nossa vida.
E lembra que é juntos que a gente faz esse processo, uhum. né? Por isso que não é eu sentar aqui e passar um estudo. Nós somos três pessoas aqui dentro desse estúdio e quantas mil pessoas fora ouvindo o nosso programa aqui.
Sim.
Porque é juntos que nós vamos alcançar a maturidade do varão perfeito.
Exato.
Ou seja, a estatura, né, do varão perfeito, ou a maturidade de Jesus. É juntos que a gente vai. É difícil, Michelle, é difícil, Ricardo, e eu sei que é difícil, mas juntos a gente vai conseguir chegar lá. Juntos.
Lembrei do pleroma, né? Estatura, né? O nível de...
Isso aí.
O Vinícius também está acompanhando. Ele disse, mais uma aula do grande professor e pastor JP. Seu aluno, Vinícius Gomes?
É possível.
Muito bem.
Mesmo
sobrenome, né? Gomes também.
Fala para ele se é o do joelhinho.
Do joelhinho? Depois responde aí. Quem mais está por aqui? Agora, rapidamente aqui no chat, porque olha, gente, vocês estão caprichando, não vou ter, vou precisar de mais tempo.
Não é que ele fez uma cirurgia no joelho, não tá bom o joelho.
Ah, tadinho.
Ah, é? Ainda puxa tadinho, vida. É.
Muito bem. A Lara aqui também comentando, né? A parte de, mas você não, Timóteo, você é diferente, está em outro episódio? Quero
não,
ouvir.
Não, vai ser agora.
Mas começa agora,
né? Ah, do porém, né?
É o tu porém. Uhum. Tu porém...
Esse já começa aqui, já começa nesse
então,
episódio.
A gente tá explicando como é que Paulo agora vai começar a falar, mas você não, hein?
Ah,
é isso que
bem.
Ele tá falando, ô Timóteo, mas você não.
Sim.
Tá? A gente vai começar agora, nesse minuto, a gente tem 10 minutos para falar sobre isso.
Então, ó, um beijo para todos que participaram pelo chat, muito obrigada pela participação, na terça-feira tem mais.
Velocidade 2, né?
Com certeza.
É o do joelho, ele respondeu.
É lógico que é, o Vinícius. Muito bem, olha só que legal. Então, ele entra no versículo 11, depois de tudo isso que a gente falou, esses caras, eles entram em armadilhas porque eles cobiçam, eles não pensam direito, então eles ficam entrando em armadilha.
Sim.
Né? E isso causa muitas dores para isso. Aí ele vira para Timóteo e fala, mas você não, hein, Timóteo? Você é diferente desses caras. Você tem que ser diferente deles. O que eu estou ensinando para você é para você ser diferente deles, ok?
Uhum.
Mas olha, tem uma curiosidade nesse aqui que alguns estudiosos
repete
vão dizer.
O capítulo, versículo
é o versículo. É o capítulo 6, nós estamos no versículo 11 agora. Isso.
Agora é o 11.
Okay? Onde ele está dizendo, mas você foge da cobiça.
Sim.
É isso que ele está falando. Lembra? Ele estava falando da cobiça.
Sim.
Esses caras são cobiça, acham que o evangelho é fonte de dinheiro, de lucro, de riqueza. Você não.
Uhum.
Você foge da cobiça. Tudo bem?
Sim.
Mas olha só que interessante, no começo do versículo 11, ele usa um termo assim, mas tu, ó homem de Deus, ok?
Sim.
Ele está remetendo, e você sabe disso bem, a um termo do Antigo Testamento, quando ia falar dos profetas, quando ia falar dos sacerdotes, eles eram quem? Homens
de Deus.
De Deus, representantes de Deus.
Porta-voz, né?
Quando ele coloca este termo aí, alguns estudiosos dizem que ele está fazendo uma separação entre aqueles caras que ensinam outra doutrina, que eles não são de Deus, que eles não são enviados de Deus. Mas você, Timóteo, que é enviado de Deus, que está chancelado pelo poder de Deus, que foi escolhido por Deus para estar aí, é isso que ele está dizendo, você entendeu?
Sim.
Ele está fazendo uma separação, mas você, que é de verdade um sacerdote, que você de verdade é um profeta, que você de verdade é um homem escolhido por Deus, vocacionado por Deus para estar aí e fazer isso, você faz diferente, foge dessas coisas. Que coisas? Da cobiça.
Sim.
Sim.
Porque a cobiça é fonte de muitas dores. A cobiça, ela traz discórdias, não é? Acerca da palavra. E daí nascem as invejas, brigas, calúnias, como ele diz no versículo 4. Ele está dizendo, você não, Timóteo. Você faz diferente. Com você é diferente, porque você é de Deus. Eles não. Mas você é.
Sim.
Então você faz diferente. Isso vale para mim, vale para você, Michele, vale para você, Ricardo, e vale para todos os ouvintes. Foge da cobiça. Foge da cobiça. Porque na cobiça é onde tem as brigas, onde tem as discórdias, as contendas, aonde aparecem as invejas, aonde nascem as suspeitas maliciosas, as disputas dos homens que têm um entendimento corrompido e privados da verdade.
Eu estou lendo em grego aqui.
É bom. Entendeu? Aí ele diz assim, foge dessas coisas. Se você foge, então, da cobiça, o que que você tem que perseguir?
A mansidão,
opa,
a piedade.
Aê, e segue a justiça,
uhum,
a piedade. Lembra que é a verdade lá do evangelho, essa verdade de
seria,
de
me
quem
permita,
se entrega.
O protagonismo é a piedade, o antagônico é a cobiça, né?
Então,
ou seja,
aí ele
o vilão
tá falando
aí,
assim, você foge da cobiça,
é,
mas você
porque
busca...
Porque é a base de todo pecado.
Então,
tal.
É que agora ele está destrinchando o que é o revés da cobiça.
Sim.
Porque a cobiça, ela é injusta.
Sim.
Ela não é piedosa, ela não procede da fé,
sim,
ela não vê o amor, ela não sente o amor por nada nem por ninguém. Ele nem é constante, porque se o dinheiro vai por aqui ou por ali, toda hora ele está mudando de opinião,
sim,
porque ele está afim de fazer isso. isso a cobiça faz. Exato. As pessoas são cobiçosas, então para não se queimar aqui, ele vai e migra para uma outra. Ele não tem uma ideia fixa, ele não é constante na verdade. Entendeu? Porque pode migrar. É o cara que quer ter boas relações, entendeu? Com os Estados Unidos e com a Rússia, entendeu? E com a China e com não sei o que lá. Então, uma hora ele fala um negocinho bonitinho para comover os Estados Unidos, depois ele fala uma coisa bonitinha para a Rússia, depois ele fala uma coisa bonitinha que é para não ficar... Por quê? Porque ele está cobiçando coisas boas que essas nações podem dar.
E o senhor, ele fala várias vezes, permanecer firme até o fim, aquele que permanece, né? Enfim...
Constância.
Exato.
A cobiça, ela faz com que as pessoas sejam inconstantes na verdade. Uma hora elas migram para a verdade, é a verdade que lhe convém.
Uhum.
Então, quando ele diz, mas você que foge da justiça, ou foge da cobiça, você faz exatamente o contrário do que a cobiça leva você a fazer.
Sim.
A cobiça leva você a ser injusto. Por quê? Porque você quer ter lucro. Tô nem aí com quem vai apanhar. Tô nem aí com quem vai perder. Entendeu? Eu vou dar o meu golpe.
Seria imparcial aqui também?
Opa, olha lá o que ele está dizendo também. Piedoso.
Piedade.
Opa, peraí. Mesmo que eu perca... Eu não vou ser. Você entendeu? Ontem eu estava conversando com o André e eu dei uma sugestão para uma pessoa. Foi um jogo de xadrez, né? Na vida real.
Uhum.
Eu falei, se você fizer isso, vai dar certo. Mas foi muito impiedoso com a outra pessoa. Deu certinho a jogada. Uhum. Entendeu? Parecia um House of Cards.
Uhum.
Entendeu? E deu certo. Eu chorei por causa dessa opinião que eu dei. Que foi seguida à risca e que deu certo, mas foi impiedosa com uma pessoa e me fez muito mal. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Você entendeu? E fiquei mal. Ah, mas eu ajudei a pessoa que eu estava falando. É, mas eu ajudei a pessoa machucando outra.
Uhum.
A atitude que eu levei essa pessoa a tomar machucou a outra. Entendeu?
Sim.
E aquilo me fez muito mal. Por quê? Porque eu não fui piedoso. Eu deveria ter sido piedoso com os dois e levado na disputa dos dois eles a entrarem, não, a saírem da contenda e a entrarem numa. Mas não, eu fui injusto, dei força e dei uma ideia para um deles vencer a disputa. Ele venceu, mas a detrimento da outra pessoa que sofreu. É, aquilo me fez muito mal, entendeu? Isso é a atitude de uma pessoa que cobiça. E eu chorei muito, pedi perdão para Deus, pedi perdão, falei para ele, olha, eu não podia ter te dado essa orientação,
sugestão.
Entendeu? Foi mal, foi impiedosa. Então, a cobiça faz isso. Aí, ela não procede da fé em Deus.
Você falou lá atrás.
Exatamente. Uhum. Ela procede de gente incrédula, de pagão.
Sim.
São os pagãos que cobiçam, que fazem esse tipo de coisa. Ela não tem amor. Perceba. O que ele está descrevendo aqui é o inverso da cobiça.
Sim.
Ele está falando, você não seja injusto, você entendeu? Você não seja impiedoso, você não seja incrédulo, você não seja não amoroso, não sei nem como dizer isso, você não seja constante, você seja inconstante, você seja manso, isso é o que faz o cobiçoso. Mas aquele que anda com o Senhor, não, foge da cobiça. E procura fazer o contrário da cobiça. Ser justo, ser piedoso, ser crédulo, crer no Senhor, no amor, na constância e na mansidão.
Interessante esses itens.
É demais isso aqui. Aí sim ele vai dizer no versículo 12, no começo, para a gente encerrar, ele vai dizer uma coisa muito bom. Trava o bom combate
da fé.
Opa.
Peraí, não é só um combate, é o combate da fé, né?
O bom combate.
O bom combate da fé.
Não, porque ele pode ser só o combate da fé.
Pode ser também, né?
Ué, não é só o combate?
Então, é o bom combate?
O bom combate da fé. Mas que fé é essa? A fé no Cristo.
Em Cristo.
Que fé que ele está falando aqui? Veja lá. O que, que ele está falando antes lá? A piedade acompanhada de satisfação.
Sim.
Qual é o bom combate da fé?
A piedade...
Crer que Deus te sustenta
sim.
em todas as situações.
Sim, sim.
E de que o que você tem é o suficiente para que você seja satisfeito em todas as satisfações. O bom combate da fé que ele está falando aqui, lembra? Ele está dando uma opinião para ele. Ele está falando, esses caras fazem assim. Eles lutam por uma coisa ruim. Mas você não. Vocês não. Nós não. Nós que andamos com o Cristo, não. Nós combatemos o bom combate da fé. O bom combate da fé é fugir da cobiça nossa. Sim. E andar na justiça, na piedade, na fé, no amor, na constância e na mansidão. Esse é o bom combate da fé.
Então a gente teve aqui hoje o primeiro Mastu.
Exatamente. Tu, porém,
são quantos, né? Mastu?
São
porém.
Cinco, né?
Cinco, né?
São cinco.
Muito acho bem. Agradecendo então a participação da turma lá no chat. Ô, Marilene, ela falou, e eu magoei, a gente precisava desse tempo para o pastor finalizar o estudo, mas terça-feira que vem tem mais. Lembrando, Nos Caminhos da Fé, toda terça e quinta, ao vivo, das 4 às 5, neste mês de abril. Estamos com esse estudo sobre as cartas de Paulo a Timóteo, reforçando aqui nossa indicação do livro Amado Timóteo.
Excelente,
é uma
excelente.
Coletânea aqui de cartas, né? Diferentes autores. O Ricardo está fazendo a leitura, eu vou fazer na sequência.
Tem até a marcação aqui, tá vendo aqui, ó?
Parei aqui hoje. Tantos conselhos práticos, né? E a gente hoje teve mais uma reflexão, um estudo profundo, de uma maneira bem direta, bem prática, para a gente realmente aplicar na nossa vida esse desafio que a gente tem da cobiça. Coisas, né, que a gente passa no dia a dia, que todos nós estamos sujeitos, a gente vai aprendendo com os erros e Deus vai nos fortalecendo. Então, participe, semana que vem tem mais, viu?
Michele, tem uma convidada lá atrás, eu não sei, esqueci o nome dela.
É a Paula.
Irmã habla portuñol?
Ela fala muito bem português.
Habla portuñol.
Acho que está desligado lá.
Nós temos uma... tá, tá, ela não está ouvindo.
Por isso que o Luiz Leidner
pena, a gente tem que fazer sinal de Libras aqui. Mas é que ela está do outro lado vendo ali a gente, né? Qual é o nome dela?
Paula.
Valeu, Michele. Obrigado aqui, pastor João Paulo. Um aulão hoje. Foi muito bom mesmo.
Vamos para cima. Tamo junto.
Obrigado, Luan. Obrigado a você, querido ouvinte. A gente segue em rtmbrasil.org.br. Também acompanhe o programa Pipoca de Graças, quartas-feiras, com o pastor João Paulo, de pai para filha. É a RTM Brasil para você e para todo mundo ouvir. Até lá.
Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.